Audiobook grátis apresenta Acabada digressão, dirigimos-nos no dia 29 para a margem direita do rio Aquidauana. Atravessando o ribeirão das Pirapitangas, fomos seguindo, de novo, a serra na direção S, até chegarmos junto à margem do rio, depois de 2,12 léguas de marcha. Os aspectos do terreno continuam os mesmos. As margens são aprumadas, cobertas de vegetação vigorosa, na qual avultam os elegantes taquarussus, que formam grupos compactos, entremeados com elevadas macaúbeiras. O Aquidauana é o mais belo rio caudal, que se encontra em todo o distrito de Merenda. As mais lindas paisagens se formam em seu correr, as mais animadas cenas se acham em suas vizinhanças. A abundância de pesca e caça aí se encontra por modo prodigioso. A natureza virgem, os viventes que lhe infundem o movimento, aquelas matarias tão verdejantes, aquelas águas puras e cristalinas a refletirem um céu de safira, a serra azulando ao longe, levam o êxtase a uma alma artística e a atirão nessa alegria pura e suave, repassada de tristeza, que Horácio tão bem exprimiu pelo Flebile Nécio Kid. Lembrar-nos-emos sempre de um ponto de vista que atrairia os olhares doente menos admirador do belo. O rio, aí, descendo em rápida corredeira, morre de repente numa bacia, que se abre regularmente no recôncavo de barrancos, cortados a pique. Aí as águas dormem, círculos ligeiros mal encrespam a superfície, últimos impulsos da correnteza e, em ondulações concêntricas, vão desaparecer de encontro às margens. Ora a brisa geme na folhagem delicada dos taquarussus e brinca sobre as águas, sora é o vento, que, vergando os flexíveis colmos, anima aquela cena com a harmonia mais grandiosa. Assim a vimos. No alto das margens alcantilosas, as árvores estremeciam aos embates de forte sopro, as elevadas canas se enroscavam, se confundiam, se debatiam frementes, às vezes, ligando os flexuosos topos às copas das macaúbas, outras abatendo-os até tocarem o chão. O sereno lago, perturbado pelas lufadas, refletia, de quando em quando, o sombrio de nuvens que orlavam o azul celeste das abertas, por entre as quais o sol estirava raios destacados de cintilante luz. Centenares de pássaros esvoaçavam, uns tocados pelo vento, com as asas meio encolhidas, outros cortando, com vôo mais firme, a ventania e suspendendo-se nela. Muitas marrequinhas brincavam na água, sobre a qual brancas garças deslizavam-se veloces, ao passo que lontras faziam reluzir ao sol pelo lustroso, mergulhando de contínuo e nadando com ligeireza. Tudo isto gritava, tudo isto piava, unindo mil vozes diversas, produzindo mil sons diferentes que, combinados no espaço, davam à natureza aquela animação e vida, só próprias das obras do Criador. Outra vez vimos essa bacia debaixo de novo aspecto. Tudo era calma, as águas não se moviam, os árvores não se mexiam. O silêncio da natureza como que se deixava ouvir, permita-se-nos essa expressão arrojada. Um calor abrasador abatia e enervava a vida, a luz deslumbrante penetrava tudo. A mataria, iluminada nos seus recantos mais sombrios, não tinha mistério, suas areias apareciam no fundo de esverdeadas águas, e só cardumes de peixes, símbolo do mutismo, nadavam em todos os sentidos. O rio Aquidauana nasce de vertentes da grande serra de Maracaju. Recebe, depois de algumas léguas de curso, os rios Cachoeirinha e Cachoeira, tomando desde então importante volume de águas, engrossado pelos ribeirões dos irmãos, do Taquarussu e Uacogo, que entram pela margem esquerda, de João Dias, córregos do Paxexi e da Paixão, que desaguam pela margem direita. Do ribeirão de João Dias, onde existe a última corredeira, o seu curso é livre de obstáculos, com profundidade quase constante de 8 a 10 palmos, e largura média de 30 braças. Navega véu para grandes canoas numa extensão de quase 40 léguas, fenece no rio Merenda pelo lado direito, confundindo as suas águas claras e puras as revoltas e barrentas daquele rio. O seu nome é de origem Waikuru. Um capitão dos Cadwells tem a mesma denominação, com o acréscimo de um T. Taquidauana. Não nos puderam explicar o que significa. Nas matas desse rio habitam os animais vulgares da fauna brasileira, onças, felis variarum specerum, antas, tapirus americanus, lobinhos, jaguatiricas, felis pardalis, neuied, raposas, macacos, símia V. Espécie, tamanduás, tatus, dasipus V. espécie, muitos queixadas, Dicotiles labiatus, excetera lontras, lutra, ariranhas lutra brasiliensis, e capivaras atravessam, a todo instante, a correnteza em seus campos próximos pululam cervos, cervus paludos us, desm, veados, cervus rufus, c. Campestris, emas, rea americana, seriemas, Dicholophus cristatus nos cerrados, jabotis, testudo tabulata, muitas cobras venenosas, Crotalus horridus, Botrops neuiedi, b. Surucucu, boipebas, urutus, etc., e reptis de outras sortes. Em aves aos jacus, Penélope maraíl, jacucacas, Penélope jacucaca, spix, jacutingas, Penélope leucóptera, neuied, mutuns crax v. Espécie, jaós, cripturus noctivagus, iaracuans, tucanos ranfastos v. Espécie, araçaris, piroglossus, muitas pombas, gralhas, periquitos, psitacula v. Espécie, papagaios, psitacus v. Espécie, araras, enfeitam a ramagem das árvores, ao passo que os inhumas, palamedea chavaria, jaburus ou tuiuius, tabuiaias, sicônia m, socós, árdia, curicacas, ibis melanopsis, e bandos de numerosos patos, anás, e marrequinhas pousam nas ribeiras ou se agrupam nos rochedos e ínsuas do rio. Nota I. Em pescado o aquidauana é fartíssimo. Abundam os jaús, os sorubis, dourados, em certos meses pacus, pirapitangas, corimbatás e pacupebas, papaterras, geofagus, ekel, raias, etc., etc. O jaú é o maior peixe dos rios de Mato Grosso, extremamente voraz, não duvida atacar o homem. A resistência que tal monstro faz, quando agarrado ao anzol, é prodigiosa e não são raros os exemplos de grandes canoas viradas na sua pesca. O sorubi, platístoma, chamado mais comumente na província pintado, é peixe de pele, com malhas pardacentas em fundo escuro. A cabeça é chata, com apendículos como a dos bagres e ocupa um terço do comprimento total, a carne é saborosa, bem que um tanto forte. O mais abundante e ao mesmo tempo um dos mais delicados peixes de Mato Grosso é o pacu, Prochilodus, agassiz, também chamado caranha, do qual Pison diz, Melioris saporis e nutrimenti abetur, quam sargus europeus, tem cor pardacenta, azulada na água, escamas pequenas com reflexos dourados e geralmente 2 a 3 palmos de comprimento. É achatado. Em certas ocasiões, dá tal abundância de gordura, que alimenta proveitoso comércio de azeite. A quantidade é prodigiosa. Nas enchentes do Paraguai, os pacus seguem o movimento das águas em grandes cardumes, que ficam, na retirada delas, presos em poças dos campos e lagoas, onde morrem à mingoa d'água e por causa da elevada temperatura. O ar fica então inficionado muitas legoas em derredor. Contaram-nos que, em certos pontos perto do rio Paraguai, fica o chão forrado, em extensões importantes, com camadas de 2 a 3 palmos desses restos. A gordura do pacu é preconizada para várias moléstias, dizem ser de grande eficácia na pica malacia, pelo enjoo que causa o enfermo. Um dos peixes, com razão, mais apreciados dos rios da província, é a pirapitanga, species characini, chamado em Goiás jurupincém. E pelos índios guanás araraitice, peixe de rabo vermelho. As suas dimensões nunca são extraordinárias, se atinge no máximo a 3 palmos de comprido, mais comumente regula de 1 a 2 palmos. A carne, com listras vermelhas, é consistente, saborosa, bem que, como a dos outros peixes de rios, seja crivada de perigosas espinhas bifurcadas. As pirapitangas sobem os ribeirões e córregos até onde encontram água suficiente. Muitas vezes, ficam retidas em poças mais fundas até a época das enchentes. No córrego dos Laianas apanhamos algumas de bom tamanho, apesar da água ter apenas 2 palmo de profundidade. No Aquidauana é muito rara a presença dos monstruosos sucuris, assim como a das perigosíssimas piranhas, Miletes macropomus. São habitantes prediletos do Grande Paraguai. Da voracidade da piranha se há falado suficientemente, nada resiste aos dentes aguçados de miríades daqueles peixes, que no ardor da fome, devoram-se uns aos outros, com rapidez prodigiosa. Os sucuris, boa murina, verdadeiros representantes antediluvianos, chegam a dimensões que os tornam entes deslocados na natureza proporcional de nosso globo. vimos uma dessas serpentes, com 30 palmos de comprido e 15 de circunferência na barriga, era contudo muito nova, pois que o nosso amigo, o tenente de guarda nacional, João Faustino do Prado, nos asseverou atingirem muito além de 6 braças, contando-nos a este respeito um episódio curioso nas histórias de sucuris. Numa viagem a Cuiabá, passando ele pelos pantanais do Piquiri, observara de longe um touro, o qual disparava em todos os sentidos, parecendo retido por um extenso cipó, que conheceu era um enorme sucuri. De mais perto notou aquela curiosa contenda. A serpente, depois de estirar-se o mais possível, retraía-se devagar, trazendo, de rastros ao chão, o seu adversário exausto. Com o aproximar de gente, o touro deu um arranco desesperado e partiu à disparada, bramando loucamente. O sucuri deu de si até ficar da grossura de 3 dedos, depois começou a encolher-se, arrastando a presa que, extenuada por tantos esforços, de novo se deixara cair. A vitória era certa e o final conhecido. Um novo elemento perturbou a peripécia natural. O facão do homem, de um golpe, cortou o sucuri e deu a liberdade ao touro. Este, erguendo-se de um só pulo, sacudiu a cabeça e, arrojando-se pela campina, com o tronco da serpente pendurado ao pescoço, em breve desapareceu daquele teatro, onde devera achar a morte. Às vezes, os sucuris atacam as onças e antas com êxito. Entretanto, numa margem do Paraguai, o capitão Francisco Domingos da Costa Pereira viu uma onça arrebentar um sucuri, por quem fora enlaçada. Com uma facazinha o homem defende-se perfeitamente dessas serpentes, basta uma ligeira picada, levantando as escamas para obrigá-las a desapertar os seus fatais enleios. Já em ocasião oportuna falamos sobre os ferrões que os sucuris têm ao redor do ânus, e o que pensamos a tal respeito. As rochas, sobre que rolam as águas do Aquidauana, são de grés em muitas partes, o seu leito é completamente silicoso, em outras, argiloso lamacento, raras vezes. Nestes últimos pontos reúnem-se os corimbatás, xisodon, agassis, piaus, traíras, eritrinus, bagres, etc. Os seixos rolados abundam nas margens e entre eles o sílex e os silicatos de ferro. As enchentes do rio nunca sobem a grandes alturas, raramente transbordam, não só pela elevação dos barrancos, senão pela facilidade com que se escoam as águas no rio Merenda, o qual corre por campos baixos e fáceis de serem inundados.